Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930. Este é o IDECLASA na Cultura. Eu sou Mariane Antunes e acompanho você na próxima hora da programação. E para o programa de hoje, o tema Universidade Federal do Paraná e o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Para a gente falar desse tema, a gente convidou o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, e o doutor em ciências e professor titular da mesma universidade, Emanuel Maltempe de Souza. Junta-se a mim, a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves, com quem eu começo o programa de hoje. Miriam, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Como é que você está hoje?
Mariane, bom dia, professor Ricardo, bom dia, professor Emanuel. É um prazer tê-los aqui, bom dia a todos e todas que nos acompanham. A gente vai levando, né, Mariane? Às vezes eu digo bom dia de sol, preferia que fosse um bom dia de chuva, mas a situação do Brasil é cada vez mais trágica, mais triste, com um número de mortes assustadora. E por isso hoje vai ser um programa de esperança, um programa de boa notícia, que raramente a gente consegue dar. Eu tenho uma certa perplexidade na imprensa, uma comemoração à redução do número de mortes, né? Eu entendo perfeitamente que, claro, nós estamos num patamar aí de 3 mil mortes por dia. E quando a gente chega aí próximo, um pouco abaixo dos 2 mil mortes por dia, a gente começa até a comemorar. Mas é uma coisa inacreditável se admitir que no país a gente tem 2 mil mortes por dia. Não se tem nada a comemorar, né? E uma das
coisas... Exatamente, porque o dado é exatamente esse. São 119 dias com a marca acima de 1.000 e 55 dias com a marca acima de 2.000. Então é um patamar muito elevado ainda no número de mortes.
Muito alto. A gente não pode se acostumar com esse dado. E uma das coisas muito interessantes que a gente vê estatisticamente é que a morte de pessoas mais velhas tem diminuído muito. E claro, e aí eu vou apelar para os dois cientistas que nós temos aqui para nos explicar, mas me parece que uma explicação provável é que as pessoas mais velhas aderiram melhor ao lockdown, mas também foram vacinadas primeiro, né? E obviamente que aí reduz esse nível mais alto de morte. Agora, nós estamos falando de 9,4% de segunda dose para uma população de 210 milhões de pessoas, isso é assustador. Então, antes de entrar diretamente nessa da análise, de falar dessa maravilha que nós vamos produzir aqui, com certeza, eu queria perguntar exatamente para os dois cientistas. Vocês conseguem analisar exatamente o que está acontecendo, qual é o impacto dessa vacina na pandemia?
Cumprimentando nossos convidados, bem-vindos, Ricardo, Marcelo e Emanuel de Souza. Ricardo, pode começar, por favor, dando o seu cumprimento, e eu quero saber como é que você está aí no dia de hoje.
Bom dia, Miriam, bom dia, Mariane, bom dia, querido Emanuel Maltempe. Quase não dou bom dia para o Emanuel, porque a gente está todo dia junto agora, né? Bom dia, meu querido Emanuel, mas prazer da satisfação de estar aqui com vocês na Rádio Cultura de Curitiba, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a universidade e sobre, enfim, esse nosso contexto. Eu estou muito bem aqui, eu estou hoje excepcionalmente trabalhando na reitoria. Hoje fizemos uma entrevista coletiva por conta da divulgação do novo edital do vestibular, etc., né? Fizemos aqui, estou aqui no gabinete, mas eu tenho estado em casa, tenho me cuidado, né? Como todo mundo, como toda a universidade, inclusive, tem se cuidado, e nós temos seguido os nossos protocolos ditos pelos nossos cientistas, inclusive por uma comissão de especialistas que é presidida precisamente pelo professor Emanuel Maltempe de Souza, que tem feito um trabalho tremendo. Se alguém tem que ouvir a ciência, é pelo menos que seja a universidade, ou no mínimo que seja a universidade, né? Mas essa análise que a Miriam coloca tão bem provocativamente, embora me considere cientista, mas como vocês sabem, cientista de outra área, eu acho que quem tem que falar sobre ela com muita propriedade, a mais do que qualquer um, é o professor Emanuel. Então, eu passo essa bola para ele.
Vamos lá, bem-vindo, professor Emanuel, bom dia, como é que você está?
Bom dia, Mariane, bom dia, Miriam, bom dia, professor, novamente. Bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos acompanham. Eu estou bem. Estou bem, apesar das circunstâncias que a gente vive. É quase 500 mil de brasileiros que morreram. Quase a totalidade desses brasileiros que nos deixaram, deixaram fora de hora. São pessoas que tinham anos de vida, uma boa fração desses, muitos anos de vida. Então é bastante triste hoje. E eu acompanhei quando vocês mencionaram o número de mortes diária. Eu acho que a gente precisa colocar também um pouco em contexto esse número de mortes. O que significa 2 mil pessoas morrendo por dia? Significa um aumento de 50% no número que normalmente morre de pessoas. Normalmente morre um pouco menos que 4 mil pessoas por dia, em média. Nós acrescentamos 2 mil pessoas. Né? E isso quando os números estão baixos. A Covid chegou a matar quase 4 mil pessoas. Isso significa que naquele pico estavam morrendo o dobro de brasileiros por dia. Nesse ano, a Covid é a doença que mais mata. Ela já supera as doenças do sistema cardiovascular, que é tradicionalmente o tipo de doença que mais mata. É uma doença crônica que mata, que é a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. E a Covid surgiu de repente e já tem esse nível de letalidade. Né? Por isso é uma coisa muito... É o maior desafio de saúde pública dos últimos 100 anos, sem a menor sombra de dúvida. E deveria ser enfrentada com esse nível de prioridade. Né? E muitas vezes a gente não percebe isso. A sua pergunta específica foi qual o impacto da vacina na pandemia. Bem, a gente já vê sim aqui no Brasil o impacto da vacina na pandemia. A fração da população brasileira protegida seria mais ou menos aqueles 10% que já tomaram as duas doses. Mas a gente tem que observar que uma fração da população brasileira tomou a vacina da AstraZeneca. Essas pessoas, depois de umas 3, 4 semanas da primeira dose, elas já estão protegidas. Tá? Então eu acho que a fração de brasileiros que estão com um grau de proteção se não completo, quase completo, ela é um pouco mais que 10%. Mas é realmente muito baixo. Nós vamos ver a nível populacional o impacto da vacina quando a gente chegar numa porcentagem da população brasileira de aproximadamente 30% com um bom grau de proteção. Antes de 30%, nós não vamos, olhando a população como um todo, não vamos ver grandes diferenças. Mas a gente pode ver nos grupos que foram vacinados. Então a gente percebe um impacto bastante importante naquela faixa etária, acima de 90, acima de 80, acima de 70, é muito claro. E eu acho que foi a Miriam que mencionou que nesse ano a letalidade nas faixas etárias superiores está menor. Ou seja, e talvez fosse porque as pessoas dessa faixa etária tomam mais cuidado ou por causa da vacina. Olhando as curvas, eu acho que a causa principal da menor letalidade é a vacina. Por quê? Porque quando a gente olha a letalidade acima de 80, ela começou a cair em fevereiro. No final de fevereiro ela começa a cair, a gente percebe em março. Quando a gente olha a letalidade acima de 70, ela começou a cair em meados de março. E acima de 60 começa a cair mais recentemente. Então, como tem esse atraso da curva de letalidade nas faixas etárias superiores, eu acredito que a gente está vendo puramente o efeito da vacina. E historicamente não tem muita diferença nas diferentes até o início da vacina, não tem uma diferença, flutua um pouco, mas não tem uma diferença que a gente pode atribuir a uma faixa etária estar tomando mais cuidado do que as outras. Uhum. De forma geral, a nossa sociedade brasileira está tomando, não toma os cuidados que deveria tomar. Se a adesão ao uso de máscaras, se o cuidado com o distanciamento físico durante as atividades que a gente tem que ter fora de casa. Se os cuidados com a higiene de mãos fossem maiores, a gente não teria esses números que nós temos agora, não. Até dezembro nós estávamos com uma espécie de equilíbrio, um equilíbrio ruim, mas um equilíbrio, com um determinado número de pessoas sendo infectadas, um determinado número de mortes. E a partir de dezembro, com a introdução das novas variantes, principalmente a variante chamada P1, houve um desequilíbrio, uma nova onda, uma onda muito forte. Essa variante P1 tem atingido de uma forma especialmente danosa a faixas etárias menores, e a gente tem observado uma letalidade em faixas etárias menores. E já aviso, como o professor Ricardo mencionou, que eu faço parte da comissão aqui da universidade, nós fizemos uma análise dos números, e a nossa conclusão é que provavelmente nós temos uma onda nesse momento, uma nova onda em construção. Essa onda tem o potencial de ser pior do que a onda de fevereiro e março, em termos de números, com certeza. E como nesse momento nós praticamente temos quase 100% dos casos aqui em Curitiba, pelo menos, são da variante P1, o potencial de mortes também é muito grande. Então nós estamos aí na iminência de ver uma nova onda com um grande número de mortes, e a um nível que a gente não viu antes. Vamos lembrar, até dezembro do ano passado, o Paraná, nós tínhamos uma letalidade de 1,9%. De janeiro para cá, a letalidade subiu para 2,7% no Paraná, no estado do Paraná. E essa é uma análise parecida, pode ser feita no resto do Brasil, mas a letalidade subiu mais no Paraná do que na média do Brasil. Então, realmente, é uma situação crítica, e a população tem que perceber que é uma situação crítica. De janeiro para cá, nós tivemos mais gente doente do que no ano passado todo.
Eu não sei, professor Emanuel, o que me desespera mais. Sinceramente, é o povo brasileiro, eu acho que eu posso falar nesse sentido. Se é essa notícia, não é? Ou se é a falta de condições que nós temos oferecido à população para o distanciamento social. Quer dizer, quando a gente fala, temos que manter o distanciamento social, mas os ônibus estão cheios, tem que lavar e higienizar a mão, mas não tem água. Então, na verdade, me parece aquela boiada indo para o matadouro, mas com pouca gente tendo atitudes como vocês estão tendo na Universidade Federal. E aí, professor Ricardo, nosso reitor, a gente tem que fazer um elogio muito grande à Universidade Federal, porque ela tem sido proativa em muitos momentos, né? E com relação a... Eu quero começar por aí, nós temos aí que entrar já na vacina, mas a universidade, não só em relação à vacina, mas nessa pandemia, produziu muita coisa, né? Nós falamos agora, o professor Manuel falou agora dos gráficos, das informações e tudo mais, mas a universidade, além desse desenvolvimento da vacina, fez muitas outras coisas, né?
Exato, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui da UFR, mas eu estendo antes de tudo, Miriam, para o conjunto das universidades públicas brasileiras, sabe? Eu acho, nós todos assistimos nos últimos anos como as universidades eram criticadas, geralmente de modo injusto, né? Não estou dizendo que a universidade é perfeita, eu acho que a gente tem que ser movido por críticas, mas a gente viveu uma onda detratora muito pesada nos últimos anos. Pois depois desse nosso último ano em que estamos imersos nessa pandemia, eu acho que as pessoas têm que pensar duas vezes, se tiverem honestidade intelectual, para criticar a universidade. Porque, efetivamente, no nosso caso aqui, a gente se dedicou integralmente, a gente nunca trabalhou tanto, Miriam. A gente nunca trabalhou tanto, Maria. Então, primeiro, claro, o nosso hospital de clínicas. Sabemos que é o maior hospital público do estado do Paraná. né? E ali a gente revolucionou internamente. Isso não é simples fazer num hospital público, né? Pegar médicos que antes eram otorrinolaringologistas, ortopedistas, para colocar na UTI como intensivistas, para que a gente pudesse ter mais leitos de UTI, de enfermaria. Isso foi feito. Então hoje nós somos, creio, o hospital na cidade de Curitiba que dispõe mais leitos de UTI e enfermaria para Covid. Um hospital escola. Atenção.
A gente sabe dessa relação do HC
com a universidade,
ao querido, né, da população paranaense, com a universidade. Pouca gente sabe disso.
Mas e reafirmemos, o HC é, sempre foi, o hospital escola da UFR, o hospital da UFR, o hospital de formação dos nossos profissionais de saúde. Mas que acabou virando esse gigante, essa grande referência, e que atende também na assistência à saúde, como tem atendido agora na Covid. Mas, Miriam, não foi só, digamos, no fronte principal. A universidade se mobilizou inteira. A quantidade de pesquisas e de ações que nós fizemos foi imensa. Tanto nas áreas biomédicas, claro que essas são muitas, tanto no setor de ciências biológicas, que pertence ao professor Emanuel, mas também no setor de ciências da saúde. Mas deixa eu dizer, a universidade se mobilizou de um modo geral. Os campi do interior, e aqui nós fizemos, e essa conta é velha, é uma conta de alguns meses atrás, nós fizemos mais de 100 mil litros de álcool em gel nos nossos vários campos. Distribuímos para 365 municípios do estado do Paraná. Isso também salva vidas. E isso, assim, o nosso pessoal da química, da engenharia química, de vários campos do interior. Nós produzimos face shields. Nós fizemos pesquisas de georreferenciamento para auxiliar as políticas públicas de combate. Nós fizemos projeções matemáticas. Então, o pessoal das ciências exatas, das ciências da terra, estavam envolvidos. Mas não só, o pessoal das humanas. O pessoal da psicologia se mobilizou em programas, tem um programa aqui do Gabinete da Reitoria, o Convida, para atender as vulnerabilidades imensas que acontecem com a população interna e externa por causa desse nosso momento de isolamento. Os setores, enfim, de humanas têm trabalhado muito, as jurídicas, a comunicação, porque nós estamos num cenário novo. E quem, se não a universidade, tem que pensar a pandemia e o pós-pandemia? Ninguém, a não ser a nossa universidade pública. Lembremos que a universidade pública brasileira concentra mais de 90% da ciência e tecnologia. Se nós não fizermos, portanto, ninguém mais vai fazer. Mas veja, Miriam, se você me permite, eu vou colocar o top 3 aqui da nossa universidade nesse momento de pandemia. Em primeiro lugar, nós participamos da chamada fase 3 dos testes da vacina Coronavac. O nosso hospital de clínicas, ele foi, aliás, dentro do Brasil, foram poucas as universidades federais, creio que 4 que participaram dessa fase 3, algumas universidades estaduais, alguns institutos. Nós fomos o que disponibilizamos a maior amostra, o maior número de pessoas. Se não me engano, 1.400 pessoas que participaram. Foi fundamental, portanto, a nossa participação do HC e da UFR para que a Coronavac pudesse ter sido aprovada pela Anvisa logo na sequência. E, aliás, a participação aqui dos nossos epidemiologistas, do modo como fizeram, foi muito elogiada pelo Instituto Butantan. Então, essa vacina, que é a vacina que está hoje sendo aplicada de modo majoritário no Brasil, a mais aplicada é a Coronavac, tem um dedinho da nossa Universidade Federal do Paraná ali. Segundo, nós fizemos um teste, foi um pesquisador do grupo do Emanuel, que hoje é docente no setor litoral, o professor Luciano Uergo, ele desenvolveu um teste para detecção da Covid-19, que é rápido, barato, simples, muito mais do que os outros que estavam por aí, e que é um sucesso, que está nesse momento numa conversa com as autoridades públicas estaduais, porque nós sabemos que testar é uma forma muito importante do controle da pandemia também. E o terceiro...
Perdão.
Eu só ia dizer que daí o terceiro produto, que para nós é a joia da coroa, é precisamente essa vacina nossa. Essa vacina que está sendo pesquisada aqui pelos nossos pesquisadores do setor de ciências biológicas, lá com o Emanuel, com o professor Marcelo Miller, o professor Breno Beirão, e com essa equipe que agora tem crescido e que tem tanto orgulhado a universidade, mas se me permite, Mariane, Miriam, é para orgulhar o Paraná inteiro.